Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá e bem-vindos ao quinto episódio Mind the Planet. Agora já bem mais à vontade para falar, se calhar também já começam a notar isso na minha postura e na minha voz, mas admito que de início esta mesa com estes botões todos e as luzinhas e os microfones era um pouco intimidante, mas agora já me sinto mais à vontade. Então, vamos lá começar. O meu nome é Catarina Matos, sou CEO da Mind the Trash, a primeira loja online de desperdício zero em Portugal. E no episódio de hoje quero dar continuidade ao que se falou no episódio anterior sobre o lixo eletrónico, ou seja, os resíduos eletrónicos, que é a reciclagem desses mesmos resíduos. Eu noto que é um tema que interessa efetivamente a muita gente, mas que ainda é pouco falado. E para termos aqui outro termo de comparação, com outro resíduo, por exemplo, o têxtil, não é? Ou seja, as roupas. Felizmente, hoje em dia já se começa a falar mais da problemática do fast fashion, não é? Em termos de produção, mas também em termos de descarte da sua reciclagem ou até a falta dela. E já existem documentários e até reportagens que nos mostram o que é que acontece à roupa que não é vendida, não é? E como é que funcionam algumas fábricas de reciclagem têxtil, que inclusivamente temos até uma em Portugal. Contudo, ainda se fala pouco do que é que acontece ao que colocamos para reciclar em termos de equipamentos eletrónicos, não é? Pilhas e lâmpadas, não é? Vão para onde? Ficam em Portugal? São enviadas para vários países? Ou só para um? Mas muito longe? Ou é perto? Como é que se processa essa reciclagem? Se tal como na roupa, não é? Que podem ser, e quase sempre são, compostas por vários materiais, não é? Os equipamentos eletrónicos normalmente também são compostos por vários elementos. Portanto, basta pensarmos num telemóvel. Tem a bateria, o vidro do ecrã, vários tipos de metais no interior, não é? Então, como é que isto tudo funciona? E para responder a esta questão, falei com o Eletrão, que é uma das grandes empresas de referência neste ramo em Portugal, que me explicou muito bem as diferentes fases de tratamento e para onde é que encaminham os resíduos. E aqui quero ressaltar que a reciclagem é importante, mas a reciclagem por si só não é suficiente para uma economia mais circular. Mas já vou explicar isto melhor no final do episódio. Portanto, quando nós descartamos os resíduos eletrónicos de forma correta, ou seja, em pontos oficiais de recolha, seja do Eletrão ou não, porque existem outras empresas no mercado nacional a fazê-lo, e até com ótimos locais de recolha, vocês já encontram pontos de recolha em quartéis de bombeiros, em escolas, faculdades, supermercados também, centros comerciais, enfim, entre outros locais. E esses aparelhos são então encaminhados para operadores de tratamento de resíduos que asseguram a realização de todos os processos necessários à correta separação das substâncias perigosas, que constituem estes materiais, e ao aproveitamento desses materiais que poderão ser posteriormente reutilizados. E isto, como referi no episódio anterior, é extremamente importante que aconteça. Porquê? Porque estamos a garantir que não temos solos contaminados, e água também, e estamos a cautelar a proteção da saúde pública e do ambiente. E ao reintroduzirmos no mercado matérias-primas que são finitas, também contribuímos, claro, para uma economia mais circular. E aqui a minha questão sempre foi: ok, mas então onde é que são esses locais de tratamento? Em Portugal? Viajam meio mundo para lá chegar? Bem, a verdade é que em Portugal existem alguns locais de tratamento e, segundo a informação do Eletrão, a maioria do que é cá recolhido vai para estes centros em território nacional. Aqui admito que fiquei muito contente com esta informação, porque, como não fazia ideia, achei que era mesmo praticamente tudo enviado para o estrangeiro. E um exemplo que encontrei cá em Portugal, é a Intercycling, que foi fundada em 2000 e foi a primeira empresa de reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos da Península Ibérica. E a nível internacional tem, por exemplo, a EnviroSurf, com sede no Dubai, e que também opera bastante em África. E neste tipo de instalações, portanto, imaginem, não é, que recebem inúmeros equipamentos, eles são triados depois de acordo com a sua categoria, que são 6 categorias legais no total, e a Intercycling, esta empresa nacional, eles aceitam 5 das 6 categorias que estão definidas na legislação, que, vou ser mais específica, é o Decreto-Lei número 152-D de 2017, de 11 de dezembro, com o nome Regime da Gestão de Fluxos Específicos de Resíduos, que já vai na 9ª versão. Estas categorias permitem-nos agrupar os equipamentos de acordo com as suas principais características, nomeadamente a presença de determinados materiais e substâncias perigosas, não é? Também o tamanho, e entre outras características. E são estas características que determinam então o tipo de tratamento a que vão ser sujeitos estes resíduos. Para quem tiver curiosidade, se vocês quiserem, para saberem quais é que são estas categorias, basta entrarem mesmo no decreto de lei e está no artigo número 2 e descrito de uma forma muito clara. E até posso-vos dar o exemplo na Mind the Trash, não é? Nós temos, portanto, aqui alguns caixotes que o Eletrão nos providenciou, portanto, nós fazemos a recolha também de equipamentos eletrónicos e o que basicamente é separado já em cada caixote, digamos assim, corresponde a estas categorias. Portanto, temos lâmpadas, pilhas, temos equipamentos eletrónicos de pequena dimensão, pronto. Mas se tiverem interesse, então, espreitem o decreto de lei. E de uma forma geral, não entrando aqui em grande detalhe nas fases de tratamento, os equipamentos são sujeitos às seguintes operações. Uma primeira operação é de triagem e separação manual, em que os resíduos são separados segundo estas 6 categorias, não é? E são retirados alguns dos componentes que integram estes equipamentos. Portanto, retiram-lhes as pilhas, alguns cabos, placas, etc. E sim, isto é mesmo um processo todo manual. Porquê? Porque para não haver objetos, neste caso, ou equipamentos, peças danificadas. Depois há uma fase de, uma operação de despoluição, onde são removidas as substâncias perigosas dos equipamentos, antes de serem sujeitos a qualquer outra operação. Por exemplo, são retirados os gases dos frigoríficos, o fósforo dos ecrãs de televisão mais antigos, que é o CRT, e eu aqui desconhecia que havia este problema, porque, pelo menos falo por mim, mas assumia que há um vidro, ok, pode haver ali toda uma tecnologia por trás, mas nunca assumi que fosse algo tão poluente e que precisasse de cuidados especiais. Mas as imagens para passarem têm efetivamente todo um mecanismo por trás e neste caso das televisões antigas, o CRT, que é o tubo de raios catódicos. Portanto, podem pesquisar melhor se quiserem. Então, estas fases precisam mesmo desta despoluição para remover estas substâncias que são perigosas. Depois há uma terceira fase, que é o desmantelamento manual, portanto, para remover sem danificar alguns dos componentes que são depois enviados para outras unidades especializadas na separação dos materiais e que tipicamente têm processos mais complexos. Isto pode incluir também alguns processos químicos, não é? E aqui podemos falar do ferro, do aço, não é? Depois há uma outra operação que é de fragmentação, que consiste em reduzir em pequenos pedaços esses componentes para que depois, através de diferentes tecnologias, sejam separados por diferentes materiais. Para alguns resíduos, como é o caso das lâmpadas e dos equipamentos de frio, a fragmentação decorre em ambiente controlado para que os materiais perigosos, como o mercúrio, o fósforo ou o CFC, não sei se vocês recordam disto, mas portanto, é um composto baseado em carbono que contém clorofluor, que vou dizer o nome, ver se o digo de forma correta, que é o clorofluorocarboneto, que ele é responsável pela redução da camada de ozônio e era antigamente muito utilizado nos aerossóis e também nos gases de refrigeração. Portanto, eles aqui têm que decorrer em ambiente controlado para que não sejam libertos, não é, para o ambiente e sejam recuperados com o mínimo de impacto para o ambiente. Depois há uma outra fase que é a de separação. Há aqui uma separação física, não é, de todos os componentes. E esta separação física dá-se com o auxílio depois de processo de aspiração, de mesas densimétricas e granulométricas, separação por meios óticos, separação magnética também. Há uma separação também por cor, enfim, e outros processos que nos permitem então obter fluxos de materiais, como ferro, metais não ferrosos, plástico, vidro. E isto é interessante porque faz-me muito lembrar a visita que fiz com a equipa da Mind the Trash ao aterro e centro de triagem da Amar Sul no Seixal, portanto, em que nós vimos o plástico que era recolhido e o metal a seguir, então, nos tapetes rolantes, digamos assim, e víamos mesmo aqui esta separação física, a separação magnética por aspiração, a separação por meios óticos também. Então, acredito que aqui, neste caso, com os equipamentos eletrónicos, o processo seja semelhante. Depois há uma fase final em que há o envio dos materiais para reciclagem, para valorização energética ou então eliminação, que é o aterro. Portanto, os diferentes materiais obtidos destes processos, eles vão ser encaminhados ou para reciclagem, não é? Em unidades especializadas, para depois voltarem a integrar o sistema, não é? Em novos equipamentos ou produtos. E em último caso, se não for possível a reciclagem, eles vão ser destruídos. Aqui como exemplo posso-vos falar do ferro, não é, que segue para siderúrgias, os metais não ferrosos para metalúrgicas, o plástico para operadores de reciclagem de plástico ou diretamente para produtores que tenham a capacidade interna de reciclar o plástico e conforme refere o eletrão, a reciclagem é sempre a primeira opção. Isto do ponto de vista da hierarquia de fim de vida dos materiais. Mas quando não há uma solução tecnicamente viável para a reciclagem dos materiais, estes são encaminhados para valorização energética, portanto, para incineração, co-incineração, e então, se eles não puderem ser, portanto, reciclados, valorizados, são depositados em aterro. Portanto, sim, isto ainda acontece, infelizmente, não deveria. O ideal seria conseguirmos aproveitar tudo. E aqui, felizmente, a legislação europeia tem adotado medidas que visam reduzir a presença de substâncias perigosas presentes nos equipamentos novos e aumentar a presença de materiais recicláveis. E precisamente para garantir que no final de vida, de todo este processo que falei, as taxas de reciclagem e de valorização sejam as maiores possíveis. E aqui coloca-se um problema que é muito bem colocado até num artigo da Fairphone, que se chama Why Recycling Isn't Enough, que é o facto de termos produtos acabados cada vez mais complexos, com múltiplos materiais, e isto leva-nos a um processo de reciclagem que é cada vez mais difícil e dispendioso. E sendo este um dos fluxos de resíduos que mais cresce no mundo, a sua recolha eficiente, infelizmente, ainda está muito atrasada. Portanto, nós temos que ter designs menos complexos e mais modulares também, com peças que podem ser facilmente substituídas ou arranjadas. Portanto, precisamos de negócios inovadores, basicamente, que incluam a circularidade e que garantam a reciclagem dos componentes e incorporação nos seus designs de materiais também já reciclados. Alguns dos metais, que são usados em equipamentos elétricos, eles não são facilmente disponíveis, não estão facilmente disponíveis na União Europeia. E para alguns já se estimam mesmo dificuldades de abastecimento para breve. E isto eu referi até no nosso, portanto, segundo episódio daqui do Mind the Planet. Portanto, a União Europeia, eles querem intensificar o reaproveitamento destes materiais. E de momento até está em fase de preparação o regulamento sobre esses materiais e vocês até encontram informação sobre quais as matérias-primas críticas no site da Comissão Europeia. E se vocês escreverem Critical Raw Materials no site da Comissão, chegam logo a uma data de informação. E portanto isto mostra-nos que é um assunto que está em cima da mesa e que é bem relevante para a indústria, não é? Mas está tudo um pouco atrasado. Portanto, quanto mais eficientemente utilizarmos os nossos recursos, melhor para o planeta, não é? E mesmo para quem não se preocupa com o planeta, há outra questão importante, que é o facto de permitir também à União Europeia aumentar a sua autonomia e acautelar-se para eventuais perturbações de fornecimento futuras. E a guerra da Ucrânia vem lembrar-nos disso mesmo, até com a questão dos cereais, não é? Portanto, então, nós enquanto cidadãos, o que é que podemos fazer? Ponto número um, tomar consciência deste processo de reciclagem e da importância que tem. Ponto número dois, olharmos para as nossas gavetas, os armários que temos em casa e ver se temos lá alguns tesourinhos deprimentes a apodrecer já há uns valentes anos e que já poderiam ter seguido para reciclagem. Ponto número três, informarem-se dos pontos de reciclagem que existem, que já são milhares pelo nosso país, mesmo. Ponto número quatro, falarem disto a amigos e a familiares, que assim conseguimos criar uma maior onda de influência sobre o tema. E ponto número 5, não desistam. Lá por não terem descartado de forma correta no passado, não quer dizer que não o façam agora, no presente e no futuro. Portanto, valorizem estes pequenos passos, estas pequenas conquistas que são muito importantes. Portanto, eu espero que tenham gostado deste novo episódio e, como refiro nos episódios anteriores, isto não pretende ser um monólogo, portanto, façam-me chegar, por favor, o vosso feedback e um grande, grande obrigado a quem já o fez, porque é mesmo muito importante. E termino, então, por aqui. Um grande, grande beijinho a todos e até ao próximo episódio. Obrigada.
Este episódio foi patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt.